Eduardo Tavares aqui, junto com meu amigo Gerando Freire. Estamos mais uma vez aqui para trazer o conteúdo para vocês, dessa vez em vídeo. O podcast expandiu, agora a gente está no YouTube, além das plataformas que já eram vigentes para nós, né? Rolava o Instagram, conteúdo também, mas conteúdo de podcast estava no iTunes, Deezer, Spotify e demais agregadores, beleza? Papo massa aqui hoje sobre as suas ideias e sobre o quanto elas valem, cara. Acho que vai ser um... tem muita coisa pra falar aqui.
Tá animado demais esse meu amigo Eduardo. E claro, vai lá, compartilha, segue nas principais redes sociais, aí Instagram, Facebook.
É isso aí.
E esse, você já sabe que esse canal e esse podcast é pra trabalhar empreendedorismo, dicas de livros, filmes.
Quebrar paradigmas.
Democratizar o conteúdo sobre empreendedorismo.
Boa,
porque
boa.
Se glamoriza muito o empreendedorismo e ninguém sabe o quanto que a gente trabalha e batalha para fazer com que as coisas deem certo. Inclusive, a ideia de hoje, que é sua ideia.
Não vale nada, né, cara?
Isso é fantástico.
Eu vou dar até começar logo aqui no exemplo que eu tenho, que é o seguinte. 2016, amigo de faculdade me chamou. Cara, eu tô com uma ideia massa aqui que eu vi. Eu viajei pra São Paulo aqui, tive uma ideia bacana. O que é, bicho? Lá tá rolando muito salgados, empresa de salgado, a R$1.
Aí eu, show de bola.
Pô, bicho, massa, cara. Aí assim, a proposta é você vender o salgado barato, tudo com um corte de preço. Você tem. Ele explicou lá.
Custo reduzido.
A gente montou até um plano de negócio. Por que que é barato, entendeu? O custo é reduzido, você sabe, vende com a margem um pouco menor também, mas é pra vender popular, você ganha no volume, entendeu?
Perfeito.
Aí a gente ficou, não, precisamos ponto na São Pedro, sabe? Até fomos atrás durante um tempo, mas depois, bicho, sabe, a ideia foi morrer, não sei o quê. Cara, com 6 meses depois, assim, bicho, estourou aqui, cara, de venda de salgado a R$1. Cara, em todo buraco. Até hoje é assim. Você vai, sei lá, no Crato tem, aqui no shopping, você entra pela entrada do estacionamento de baixo. De frente tem um negócio do salgado R$1. Sabe? Que inclusive salvou muito a minha vida ali.
Cara, eu já tive diversas dessas também, mas eu quero compartilhar uma que é conhecida nacionalmente, que é a questão do Shining Box. Cara, a questão do Shining Box foi muito fantástica, a história dele tem no Day One da Endeavor, que eu sugiro que você assista também.
Massa.
Cara, eu esqueci o nome dele agora.
Do cara lá.
Do cara do Shining Box, mas aí dentista, foi morar nos Estados Unidos, e aí viu aquela comida na caixa, né?
Uhum.
É, pô, aquela comida oriental, beleza, vou levar pro Brasil, enfim, essa parte eu vou dar um salto. E ele montou o Shining Box, deu super certo, franqueou. E aí, cara, ele estava lá no... Na feira de franquias, e aí um cara chegou pra eles: pô, meu irmão, eu tive essa ideia aí faz tempo. E aí a diferença é que você teve a ideia e eu fiz. Pô, quantos projetos eu não já pensei? E três meses depois eu pensei numa palestra, o cara lançou antes que eu. Pensei no curso, o cara lançou antes que eu. Pensei em vários projetos, que a gente fica trabalhando o projeto, porque dependendo da situação, você fica com aquele receio, porque é importante planejar, é importante verificar as barreiras, verificar toda essa perspectiva, mas tem muita, algumas vezes, cara,
o negócio
você espera muito.
Às vezes o cara se apaixona muito pelo processo. A caneta batendo aqui.
Deixa ela batendo aí.
Se o cara se apaixona muito pelo processo de ficar cozinhando, né? Ó, tem que fazer isso, criar plano de negócio, o quê? Papapá, ajeita. Não, não vale acertar abrir agora porque minha avó tá internada em Cariutaba.
Porque eu tenho que aguar as plantas.
Qualquer coisa ali, desculpa, o cabelo. Não, vai dar. Aí, puta, bicho, fica marcando carreira demais. Sabe onde que eu dou? Começa a fazer, bicho, eu vou abrir, sei lá, o meu negócio. Faça, amanhã. Abra, aprenda o básico e faça.
É, o básico você tem que fazer, claro.
Óbvio.
Você tem que, pelo menos, inclusive é um dos temas que eu vou trabalhar no nosso curso de carreira.
Mas é onde eu ia chegar, ó. Aprenda pelo menos as noções de como funciona o fluxo de caixa, como ter o fornecedor, como manter Os ciclos padrões de venda. Uma coisa que eu aprendi. Quando você vai vender um salgado, já reparou que você chega pra comprar um salgado e todos são, sei lá, R$2 no mesmo lugar. R$2, 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 R$2. Aí eu fico uma vez, eu perguntei, por que todos são o mesmo preço? Se você vê que o risole é feito de uma massa, o enrolado de salsicha é feito de outra, a coxinha de outra. Porque ele ganha com margens diferentes. Exato. Mas ele quer que você, quando vá comprar, tenha
a sensação...
Que tem uma escolha, entendeu? Aí ele abdica de uma margem de lucro, porque sabe que você, comprando sempre o que você quer, você chega, senta várias vezes, vira um costume.
Perfeito.
Aí você consome outras coisas que podem dar outras margens de lucro. Aí vai dele passar. Não, o salgado é R$2,20, outro é R$2,40, outro é R$2,50, fica meio quebrado na sua cabeça. É mais fácil você pensar. Esse salgado é R$2. Aí você chega lá, tem 5 salgados, tem um pastel, tem não sei o que, não sei o que, cada um com a margem de lucro.
Entendi.
Diferente, mas, entendeu? Padroniza.
Aí o cuidado é porque a gente fala muito que é importante você se preparar.
Sim.
O local é muito importante.
Sim.
Se você não tiver um local bacana, você vai... Seu negócio não vai rolar. Sua ideia... Outra coisa também que eu percebo muito, cara, é que a galera, além de não fazer essas pesquisas básicas de... Ah, eu tive uma ideia, mas eu preciso validar. Por exemplo, o Brautino, eu antes de abrir o Brautino, a gente levou para os amigos provarem. É, o Cappuccino Solúvel também. Para ir inserindo no mercado, para ir fazendo testes.
Sim.
Então a ideia, ela precisa ser validada. Outra coisa que já mudou muito, mas dependendo da geração que você está aí, dependendo do ano que você nasceu, a galera tem muito medo de compartilhar a ideia. Vão roubar a minha ideia.
Como se... Cara, a sua ideia, muito provavelmente, tá no Google. Se o cara for lá pesquisar como abrir tal coisa, ou fazer... Pegar uma receita de um negócio pra juntar com outro modelo. Cara, tá tudo lá.
Tá tudo lá.
Não é pelo fato de a pessoa saber fazer uma coisa que ela automaticamente o fará. E, principalmente... Fará melhor que você.
Perfeito.
Porque o executor, o cara que mete, dá a cara, tapa, acorda todo dia cedo, vai lá, faz, mas no final não oferece um produto tão bom, teoricamente, do que você que sabe fazer tudo, mas não executa, ele tá na sua frente, meu chapéu.
Uma hora ele vai disparar. Eu tava dando aula essa semana, e aí eu perguntei aos alunos, né? Será que é mais interessante você ser um excelente vendedor e entregar um resultado mediano, ou você ser um péssimo vendedor e entregar um resultado fantástico? Cara, na pior das hipóteses, o cara que é vendedor, ele vai fechar um ciclo maior do que o seu.
Isso aí, o péssimo que ele falou no momento foi assim, em termos de conhecimento gerais.
Sim,
assim,
sim.
O cara, claro. Como vendedor, ele vende bem. O outro, não. O outro leu vários livros, tem uma base teórica.
Bom.
Mas na hora de vender, ele fica patinando ali, não entrega.
E aí fica frustrado e aí põe a culpa na profissão.
Uhum.
Aí diz o seguinte, a advocacia não presta.
É.
O
ser professor não presta.
Ser professor não presta. Ou... Vender açaí não presta.
Uhum.
Mas por quê? Porque o cara tá patinando lá. O meu açaí é o melhor, meu irmão. Mas se tu não vender, acabou.
Se não souber
vender.
E assim, você, muitas vezes dentro do negócio, você vê, você tem todos, vários ângulos, a visão de que seu produto tá validado, ele entrega valor, ele cumpre o que promete, tem um valor acessível, pá, você sabe o que você vende. Mas a dificuldade é o cara que entra pela porta do seu negócio saber disso também.
Perfeito.
E enxergar e dizer, não, cara, vale, aqui vale. Aí é onde entra o vendedor,
é onde
você.
Entra o vendedor.
Seja um cara boca a boca que chegou e o seu serviço falou por si. Chega um anúncio, pode ser um anúncio no Instagram, pode ser o que quer que seja, cara. Mas se entregar na cabeça de um potencial cliente, mostrando o que você já sabe, que é o valor que seu negócio tem, pronto, vendeu.
Claro, e aí, mas o problema é esse, cara, que eu percebo que você que tá assistindo agora, você tem uma ideia e aí você guarda essa ideia pra você. Então, de fato, a sua ideia não vale nada.
É.
Vamos lá, vamos criar aqui um passo a passo. Tá certo que não existe fórmula mágica, mas algumas coisas são interessantes. Até para ampliar a sua produtividade e para validar. Você pega a sua ideia e escreve a sua ideia. É o primeiro ponto. Depois que você escrever a sua ideia, você vai lá para onde? Vai dar uma sacada no Google para ver se não já existe esse modelo. Porque na sua região pode não existir.
Não, e uma coisa fácil, cara. Com mínima noção de inglês, você consegue fazer uma pesquisa internacional e ver negócios pequenos que funcionam, sei lá, em outras cidades, modelos de negócio que estão nascendo, e se adiantar e trazer primeiro.
Pronto.
Entendeu?
Que foi o cara, que foi como fez o cara do Shining Box, né?
Pois é, que tu começou o exemplo.
Perfeito.
Entendeu?
Então vamos lá, você teve a ideia, passa logo pro papel. Nem que você não vai executar naquele momento, porque pode ser, como o Murilo Gan falou, por exemplo, ele teve a ideia do podcast, mas nós não tínhamos tecnologia suficiente pra isso.
Pra distribuir o podcast.
Ele criou o iFood, segundo ele também, mas ele recebia pedidos via fax e fazia as conexões com as empresas
sim,
de alimentação. Mas aí não tinha tecnologia que viabilizasse, era muito caro o negócio.
Porque, tipo, eu recebia o pedido via fax, mas às vezes falhava, vinha metade.
Falhava
metade.
O fax,
aí ele tinha que ligar. Mas quando ele ligava,
era perdi, a mesma coisa.
Perdi o propósito.
Perdi o propósito. Então, a ideia, ela só tem valor se você conseguir, primeiro, vender a ideia.
É.
Valida, conversa com alguns amigos, conversa com mentores, com pessoas que tenham noção de negócios.
Exato.
Em si.
Isso aí.
É... Dentro dessa perspectiva, é importante demais você não ficar apegado, porque na maioria das vezes você só tem a metade da ideia e outra pessoa vai complementar, vai melhorar aquele processo e você vai... E aí a sua ideia passa a valer alguma coisa, mas se a sua ideia estiver só na cabeça ou só no seu papel, ela já vale alguma coisa.
Escrever,
exato. Eu tenho um caderno, vou até mostrar aqui a vocês, não, tá aqui não, tá aqui. Eu tenho um caderno que eu anoto as ideias, às vezes eu tô dormindo, acordo com a ideia, o que é que eu faço? Eu vou lá no meu celular, faço a nota, gravo e volto a dormir. Aquela ideia pode nunca ser utilizada, mas...
Tá anotada.
Porque
cabeça não é lugar de guardar nada, assim.
Se tá na sua cabeça, não tem clareza suficiente para executar ou para dar os primeiros passos. Você não sabe onde vai chegar a sua ideia.
Sabe uma coisa que eu tava conversando essa semana com... Eu tô desenvolvendo uns cursos aí e tal, eu tava conversando com a pessoa e aconteceu o seguinte... A gente desenvolvendo um passo a passo do curso que nós vamos formatar para vender e tal. E o que acontece? Durante a listagem dos módulos que a gente está desenvolvendo, cada módulo com subcategorias, com PDF, tudo organizadinho, a pessoa era escrevendo, aí quando acabava de escrever o módulo, putz, cara, não é assim que acontece na real. Aí refazia, aí.
Perfeito.
Nós já escrevemos 5 módulos. Foi 5 módulos. E no final, o feedback que já estou recebendo é, cara, enquanto a gente conversa sobre isso, os processos se tornam muito mais claros na minha cabeça. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou colocando no papel como eu construí da base, da fundação até o teto, e isso me dá clareza, inclusive, para ver coisas que eu estou errando. Cara, esse processo está aqui agora, mas será que não é mais eficiente aqui?
Perfeito.
Um passo ou dois antes, sabe? Aí você, cara, é só escrever, bicho.
Facilita muito, porque você começa a visualizar, você consegue enxergar aquilo que você está usando mais de um sentido, porque quando está só na cabeça, você usa a sua imaginação.
Sim, sim.
Mas para a realidade, assim, para o mundo real, ou seja, para que você tire o virtual para o real,
fica palpável.
Isso. Como é que você prova para alguém o que você está pensando ou qual é a sua ideia? Você pode falar, só que o falar, só falar a ideia, ela pode se perder. Por quê? Porque não há registro em que você possa resgatar.
É uma hora que você estrutura o que você está pensando, pelo menos basicamente, assim, na forma, um rascunho, já ajuda, entendeu? É um passo, claro, para que você... Pra, assim, a gente tá falando isso aqui e tudo,
claro.
Mas nada disso daqui, nada, substitui a execução. Pô, cara, tem ideia massa, acho legal isso aqui, eu acho que eu podia, sei lá...
Cara, e dentro dos meus estudos...
Criar um negócio, mas
se
tem
trata de inovação, por exemplo, a ideia, para você saber se uma ideia realmente é inovadora, ela tem três etapas, basicamente. Primeiro, ela parece ser absurda. Para você ter convicção ou para você ter indícios de que uma ideia possa ser disruptiva ou muito inovadora, primeiro ela precisa ser, assim, absurda. A galera precisa... Não, pô, isso aí não vai dar certo. Então, isso é o primeiro passo de que sua ideia pode ser que seja muito boa.
Eu li em algum lugar essa semana sobre isso, que é quantas ideias já não foram jogadas no lixo que você escreve aí...
Cara, tudo na minha apostila, macho, do curso
acelera. Ah, é verdade, então, foi lá. Foi lá mesmo. Tá?
Claro, porra.
Aí o cara vai ver, cara, isso aqui é muita loucura, pô. Como é que eu vou vender isso aqui? Mas às vezes você pode pensar, mas será que... Por que a loucura? Talvez, né, porque esteja sendo disruptivo e...
Perfeito. Aí depois disso, vem para o segundo passo, que é o julgamento. As pessoas tendem a desvalorizar. Depois que você acredita ser loucura, você passa para um segundo nível, que é a desvalorização, que é um julgamento equivocado das pessoas em relação a você.
Bom, uma vez eu tava ouvindo um podcast, cara, sobre execução, que eu achei muito... Na verdade, era mais um exercício de criatividade. Que era o seguinte: empresas que não entregam nada. Você cria uma empresa que ela... Você já ouviu isso aí, não já? Muito bom. Foi na Redcast, não lembro agora qual.
Não entregar nada.
Isso, a arte não entrega nada.
Que é parecido com aquele arte de não dizer nada. Tu lembra?
Não.
Do cara que põe o óculos que ele...
Ah, sim, pronto, exato. A apresentação do...
A apresentação do cara, ele começa com nada e termina com nada.
Ele passa...
Mas você passou 8 minutos olhando pro cara, porque... e presta atenção.
Porque ele
usa as técnicas corretas.
É, porque ele pega técnicas de apresentação e vai dizendo, ó, agora eu vou fazer uma cara de muito convicto, não sei o quê, e vai... Aí ele mostra slides que não dizem nada.
Mas volta pra entrega da empresa que não entregam nada.
Que é o seguinte, eles criaram lá uma academia que é o seguinte... Quantas vezes, ou se você não fez isso, você conhece pessoas que fizeram. Pagaram meses de academia, 6 meses, o cara vai lá...
Ah, a gente já discutiu sobre isso.
E não, o cara não vai, paga 3, 4 meses e não vai. Qual é a proposta da academia? Que você pague a metade do valor da academia, mas você não precisa ir. Quer dizer, você economiza metade do dinheiro e ainda assim você vai receber e-mails com... Caralho, bicho, você tá indo muito bem, você não está malhando de uma forma muito, muito positiva. Tá aqui sua ficha e tal, sabe? Acompanhamento.
Você vai receber um acompanhamento lá teórico, mas você não precisa ir, né?
A vantagem é você pode não malhar de vários lugares do mundo. Puta, eu tô na França, cara. Excelente, você não está malhando massa na França, entendeu? Você
tem toda massa, mano.
Tem a parte motivacional e tal. A disrupção é coisas que não entregam. Você cria uma empresa que ela não entrega nada, mas ao mesmo tempo ela tem um caixa,
cara,
recebendo dinheiro da galera.
Quantos aplicativos você já pagou? E não usou.
É.
Ou usou por uma semana, um mês. Ai. E não usou mais.
Mano, eu paguei 80 reais.
E fica recebendo mensalmente a cobrança.
Eu paguei 80 reais num aplicativo, eu nem lembro de que era, cara, pro Android 2014. E eu acho que eu baixei ele uma vez e eu nunca fiquei tão triste na minha vida. 80 reais você pode ajudar uma pessoa na rua.
Cara, mas sabe onde é que acontece isso? Muito.
Ah.
É, que é até uma. Eu não lembro qual é a taxa, mas é a taxa de desistência dos cursos online.
Uhum.
Porque o cara paga e por ter a disponibilidade de fazer em qualquer momento, como brasileiro, nós, como Brasil, chamar todos nós, como nós não temos essa cultura ainda de autogerenciamento, autogestão, a gente acaba pagando
e não fazendo.
E não faz todo.
Dá pra fazer o curso cobrando na metade e você paga.
E você paga só metade e não assiste.
Não precisa ver nada. Pronto, você fica, recebe suas notas, parabéns. Você está muito bem no módulo 1 aqui, ó.
Cara, é foda.
É um modelo de negócio massa, né?
É massa, é foda. Então, olha aí que ideia louca, né? Então, e aí, pode ser uma ideia louca. Já deu o primeiro passo que é, porra, essa ideia é muito louca. A segunda, vão dizer que você... Não, pô, isso aí você tá querendo... É, você tá querendo ganhar dinheiro em cima da galera e tal. Não. E depois vai ter alguém que vai fazer. O terceiro passo, alguém vai e faz por você, a porra roda. E você fica puto porque sua ideia inicialmente não tinha valor nenhum.
Uhum.
Você deixou pra lá, alguém foi e executou. E aí a ideia passou a valer pra outra pessoa você se perdeu.
Eu posso dar um exemplo aqui, ó. Puta, como super historiador que sou, mas não. Mas, ó, arco e flecha surgiu ao mesmo tempo, ou em tempos parecidos, em vários lugares, em várias civilizações diferentes, sabe? Que é uma ideia, uma solução que as pessoas tenderam a ela. Ou seja, você vê arco e flecha em várias culturas, em vários momentos da história.
Perfeito, perfeito.
Mas isso é a mesma coisa funcionando pra ideia, cara. Você tem uma ideia que te parece genial, porque você acabou de fazer, mas outras pessoas, quando se depararem com o mesmo problema, elas vão ter se não a mesma ideia, a ideia é muito, muito parecida.
Muito parecida. E aí o que é foda é porque a galera hoje, é a lei do menor esforço, não é hoje, né? Mas a lei do menor esforço. Se alguma coisa deu certo, o que é que a galera costuma fazer?
Só faz aquilo.
Copiar.
Ah, sim.
Pô, a onda... Aí vem, no caso, as ideias modinha, né?
Aham. Uhum.
Veio a modinha da burgueria, aí depois veio a modinha do açaí.
Teve macarrão ao vivo aqui.
Macarrão ao vivo?
Tu lembra disso aqui?
Não.
Ainda tem? Não, sobreviveu. Mas teve uma época que de cada, sei lá, de 20 casas alugadas, 12 eram pra ter um lugar de macarrão ao vivo. Aqui no Cariri, 2013, 14, meio...
Paleta mexicana. Porra, paleta mexicana. Uh-huh. Rodou também.
Agora nós estamos na moda do café.
Do café.
Café é todo canto. O negócio é assim, as pessoas começam o negócio, ainda tem macarrão ao vivo, mas o cara que teve mais afim, que sobreviveu, que
perfeito,
manobrou...
Perfeito.
Tá,
tem um podcast também sobre isso, sobre as burguerias no canal do Primo Rico, que
uhum.
é muito massa também.
Sim, excelente.
Que ele fala exatamente isso, que a burgueria, na época da modinha da burgueria, a dele se mantém crescendo muito, porque a galera vem, pega uma ideia copiada, não tem os mesmos valores agregados, não tem a bagagem que o primeiro que executou a ideia tem. E aí o que é que acontece? A galera não consegue se manter no médio e longo prazo e acaba fechando.
Aí, pois é, cara, porque a ideia, como é que você tem ela, acha lá a curva mais maravilhosa do mundo, mas eu não vou nem mostrar, cara, eu tenho anotado na pasta, posso mostrar a ninguém, você tem que me dar o dinheiro e acreditar em mim, cara, puta.
Aí não, ah, tá maluco. Se você não dá perspectiva de retorno e investimento. E hoje, cara, com as startups, inclusive o nosso programa, com uma ideia, tudo pode mudar.
Exato.
Que vai ficar, por enquanto, ele foi. A gente deu um tempo na rádio, ele vai ficar rodando online todos os sábados, a partir do outro sábado, porque nesse sábado a gente vai ter. Tem um curso, o curso acelera, vai rodar 28, 29 agora, e você fique, nos acompanha aí, que depois esse curso vai virar um curso online também. E você pode usar aquela estratégia, né? Você pode ter um desconto pra não usar. Faz isso não, tô brincando, é onda. Mas a gente faz o máximo, a gente entrega o máximo pra que você acompanhe, pra que você faça. Então é importante que você, dentro das ideias, que você execute, valide, põe em prática, converse com as pessoas, converse, procure mentores. Hoje, existe até o Shark Tank, que você vai lá, apresenta sua ideia e a galera investe.
Sim.
É o Shiba, eu acredito.
Eu não acompanho os últimos Shark Tanks.
Exato, porque o cara do Shining Box é um
dos... Ah, sim, é o Shiba. Ah, tá.
Eu acredito que é Shiba. Coisa. Davi, procura aí, cara, pra gente poder tirar o nome do... Porque eu fico agoniado mesmo. Se eu disser o nome
esse
do
estudo
cara...
de casa aí, é porque eu ia fazer uns 4 anos, mas eu apresentei no estudo de comércio exterior na faculdade, eu apresentei exatamente o caso dele.
Perfeito.
Mas eu não lembro.
Como?
Nossa, Shiba.
Ah, garoto. Memória, meu amigo, é só ir buscar, tá lá guardado. É isso aí. Cara, então vamos lá. Você fala 2 pontos, eu falo 2. Pra que as ideias que não têm valor passem a ter valor. Fala aí.
Tá, que eu vou falar as que eu tentei colocar pra rodar, mas com a execução mal feita, e a outra não foi executada. A primeira eu já falei, foi a das coxinhas lá, que a gente tava com esse projeto. Já tive também de fazer um projeto de bar americano aqui no Cariri, um bar com uma pegada retrô, com cerveja artesanal, música.
Hoje quase não tem.
Não tem nem jeito nenhum. Com música vinil, sabe? Mas já tem o Retroline lá no Crato, tem alguns aqui na região que tem essa pegada. Sim. Também. E teve a loja também, que eu já fiz parte. Mas a loja que eu tinha lá no Crato, tinha um sócio. Rapaz, muito bom.
Deixa para lá.
Isso aí.
Pula.
Isso aí, deixa para depois. E das que eu consegui validar e colocar para rodar, foi meu podcast, que tá aí rodando há um ano e vai fazer 2 anos, que é o Drop Frame. A gente tem 2 episódios semanais, roda, tem que fazer roteiro, aprender um monte de skill para poder fazer funcionar, rodar. Hoje a gente tem o financiamento, tá começando a fluir, a gente já consegue se pagar e quem sabe daqui um dia comprar um Lamborghini.
Ah, pronto. 2!
É, não custa sonhar, né?
2. É, sim, 2.
E o outro que agora tá começando aí pra frente, que é a produtora de podcast, que por conta do background que eu consegui, que é a Easy Feed, que vai ser montada inclusive aqui, os equipamentos estão chegando, vai
maravilha.
Ficar
top de linha. Cara, no meu caso, eu tive uma ideia de montar uma equipe de moto velocidade, pô, numa situação em que nós, no Brasil, tem 6 auditório não, auditório é porque eu dou palestra. 6 autódromos. Então não tem cultura autódromo.
Do Brasil todo.
Do Brasil todo são 6. Na Espanha, uma cidade tem mais autódromo do que o Brasil inteiro. E aí, cara, apaixonado pela ideia, que aí é o cuidado que eu tô passando pra você aqui. Eu tenho certeza que seu filho não é feio. Ou seu pai, ou sua mãe, não é feio, nunca. Então a ideia também nunca é. E a galera dizia, macho, isso não vai rolar. E às vezes, não vai rolar mesmo. Não adianta insistir, irmão. Não adianta. Faça conta. Eu perdi muito dinheiro. Na verdade, investi num hobby que nós não temos cultura pra isso. Então não rodou. E aí, valide a ideia. Essa é a primeira, assim, iluminação que você deve ter. A segunda foi montar... Aliás, antes dessa eu tive a ideia de abrir o escritório de advocacia.
Olha aí, como advogado, que surpresa.
Como
né?
Advogado, que surpresa. A ideia, não, vou abrir o escritório, mas uma ideia... Exatamente igual a todas as outras ideias. Um escritório de forma tradicional, sem nunca ter Você nunca ter vivenciado...
Como é que funcionava?
Como funcionava o escritório. Como captava clientes. Isso, recém-formado, 23 anos de idade. Fiz um investimento. Não fiz o mínimo do mínimo de provar se a ideia tinha validação ou não. Apenas olhei assim, não, o escritório, eu sou advogado, mas o escritório vai dar certo.
Advogado, escritório?
Não vai rolar. Também não vai rolar. Ideias que não deram certo. Agora, a ideia que deu certo. Vou dar aula. Pra quê? Pra ampliar o meu network, pra depois eu abrir a minha empresa de educação empresarial. Ah, então eu passei 3 anos e meio, 4 anos me preparando como professor, como palestrante, fazendo a validação disso, 4 anos me preparando para depois chegar até aqui, estar conversando com você aqui no YouTube, com você no podcast que está nos ouvindo, para encontrar as pessoas certas, para dividir a ideia, para melhorar, para aí sim caminhar e evoluir. Hoje nós estamos, graças a Deus, evoluindo sempre.
Com certeza.
E, cara, muito feliz. E principalmente compartilhar com você que sua ideia não vale nada, desde que você...
Execute ela.
Não execute.
É isso.
Execute. Então você põe no papel, conversa com pessoas que você confia.
Levanta uma grana baixa, suficiente para fazer um produto que rode minimamente.
Que é o mínimo produto viável, isso, MVP. Exato, e aí bota pra rodar, mensura os resultados e depois manda o feedback pra gente como o que foi que você fez que deu certo ou que deu errado, que você aprendeu e consequentemente você vai utilizar esse aprendizado em outras ideias que com certeza irão ser melhores do que as anteriores, valeu?
É isso aí.
Boa!
Valeu!
Siga nas redes sociais, curta, compartilhe com o maior número de amigos e cuidado, porque em algum momento aquela ideia disruptiva, ela pode não estar pronta para aquele momento e ela não vai rodar e não adianta a galera dizer que você pode tudo, porque infelizmente a gente não pode tudo.
A gente pode o que é possível, né, cara?
É possível e provável.
Então,
curte, compartilha, foi boa. Até o próximo episódio, JF Cast e Jerônimo Freire, Educação Executiva no YouTube. Valeu!
Valeu, galera!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.